Fala, conspiradores. Eu sou a Paty.
E eu sou a Beta.
Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio de hoje, a gente trouxe aqui uma creepypasta, né? Que também veio de pedidos, né, dos ouvintes. Até se não me engano, foi da Kaline. Se tiver falado errado aqui, já me desculpem. Mas hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a história do Slenderman.
Pois é, gente. A gente tem muita coisa para debater hoje aqui. Entendeu? Eu vou deixar para fazer meus comentários durante o episódio.
E antes de ir para o nosso tema, né? Como sempre, vamos lá para o Conspiradores Comentam.
Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi!
Pois estamos nós, mais uma semana. Como os conspiradores comentam, e o primeiro, eu acho que é o Mac. Apesar de o nome estar diferente, eu acho que é o Mac. Então, lá vem. Hello, pretty ladies. Parabéns por mais um episódio. Na certa, o cara entrou e viu uma coisa que não devia, e o governo americano despachou o cara para não ter vestígio nenhum e não acredita na hipótese de suicídio. Beijos e até a próxima. Esse foi do nosso outro episódio, né? Se você não tem sensibilidade pelo assunto, vá lá, confira, né? O nosso episódio sobre o. Como é que
Kenny.
é? É o Kenny Vick, né? Uma coisa
Isso
assim.
aí.
É, isso. É, então vai lá, dá uma olhada se você não tem sensibilidade ao assunto, porque é interessante. E é assim, Mac, eu concordo com você, assim, é uma possibilidade grande dele ter suicidado? Não sei. A gente tem muitos pontos assim controversos, né? Eu acho que, independente de como for, a família, né, foi a mais prejudicada na história de quem, né, ainda tava do lado do Kenny. Então, independente se ele foi pego pelo governo americano ou se realmente aconteceu uma tragédia, né, a quem sofreu mesmo foi a família.
Mas que eu acho estranho, assim, nunca ter encontrado vestígio nenhum. Porque a gente já viu até naquele episódio do Missing 411 que anos depois que as pessoas desapareceram, alguém encontrava alguma coisa, um pedaço de roupa, um resto de corpo. E tanta gente já foi pra lá e já revirou aquele deserto, né, de tantas formas e ninguém nunca tem encontrado nada.
É, bem
Acho
esquisito mesmo.
bem esquisito. Nosso próximo comentário aqui é do Flávio Sansevero. Comentou também no nosso post do Instagram sobre o episódio do Kenny. E aí ele comentou o seguinte: engraçado que o usuário que alertou o Kenny sobre ir até a caverna de novo chama Lemmy Kilmister, vocalista do Motorhead, que morreu um ano depois, em 2015, em decorrência de um câncer no cérebro. A conspiração da conspiração. Cara, eu não tinha feito essa conexão. Aí depois que ele falou é que eu me toquei. É mesmo. O
Gente,
cara
é um
usa o nome do
Inception.
vocalista do Motorhead.
É um Inception de conspiração. Caramba, Flávio! Muito bom esse comentário. Agora eu vou ter que ir atrás das coisas? Sim. Eu tenho que olhar?
Vamos ficar pensando nisso depois desse episódio, com certeza.
Sim, exato. Bom, e a próxima é a Fran. E a Fran falou assim: Oi, meninas, tudo bem? Eu adoro esse tipo de vídeo. Eu acho tantas coisas. Pode ter sido obra do governo, já que se trata dos Estados Unidos. Pode ter desistido da vida e entrado lá e para nunca mais sair. Pode ter tido um portal para Sete Além, concordo plenamente. Pode ter sido alienígena. Põe na conta do Bilu 6. Enfim, talvez nunca saberemos, é. Eu acho também que a gente nunca vai saber. Realmente, Fran. Concordo com você. Mas coitado do Bilu, poxa.
Justiça para Bilu.
Justiça. Já era Janaína antes. Agora o Bilu também. Não rola, né? Coitado deles. Eles são
Coitado
icônicos
do
aqui
Bilu.
nesse canal. Não dá.
Falando nisso, o Bilu anda meio esquecido, né? O que será
Anda, anda.
de ET Bilu?
Nossa, o que será do pai de Tebilu, que faz tempo que eu não ouço sobre ele também? Vou dar uma pesquisada. Ver se eu acho alguma coisa.
Bom, então vamos lá, né? Falar aqui do nosso tema. Um tema muito legal para gravar à noite.
Tranquilo. É bem tranquilo, né? A gente gosta de gravar creepypasta à noite porque, né, da, né, é o feeling, assim, né, a ambientação pra contar a história.
Já não basta, né, as ansiedades da vida pra te manter acordado. Você precisa ter algo a mais.
Não, você é ansioso pelas coisas do cotidiano, por não entregar um trabalho, né? Por estar atrasado com as coisas do seu trabalho, um relatório que você precisa entregar. Não, vamos colocar mais ansiedades desnecessárias nas nossas vidas, não é mesmo? Por que não?
Hoje a gente vai falar aqui do Slenderman, que se você não conhece, né, o que é essa figura, né, começou a aparecer na internet mais ou menos lá em 2009, e é uma figura bem assustadora, assim. É como se fosse um homem, mas sem rosto. Um homem super comprido, branco. Em algumas versões, as mãos dele são como tentáculos, né? Ele não tem dedos, ele tem tentáculos como se fosse de um polvo. E ele usa um terno preto, né? E o mais assustador é realmente a face, né? Porque é só uma face. Como se alguém tivesse com uma meia, assim, na cabeça.
Então, eu vou fazer aqui uma piada. Pra mim, ele é só um estagiário da Faria Lima. Ele é branco. Ele é branco. Super, super sem sol, entendeu? De terno. Ele é um estagiário da Faria Lima, gente. É isso, entendeu?
Só saiu pra pegar um café, coitado.
Exato. As pessoas ficam falando mal dele. Eu sou um estagiário da Faria Lima. Só isso.
Bom, só faltou o coletinho.
Se eu tivesse de calça caqui, blusa azul, aí ele seria um Faria Limer, né? Com certeza. Faria Limer. Mas, gente, assim, o Slenderman, ele começou a ganhar proporção, né, nessa última década aí de 2010, certo? E ele virou uma creepypasta. Depois a gente vai contar como isso começou, mas vamos pular um pouquinho essa parte para poder contar um pouquinho do que os usuários da internet, essa maravilhosa rede de computadores, nos proporcionaram, certo? Então, dentro do contexto do Slenderman, quando essa figura começou a aparecer em algumas fotos, e geralmente são fotos, as primeiras fotos que apareceram sobre ele, são fotos no qual você tem esse ser longilíneo, né, ao longe, no meio de crianças que estão brincando, de adolescentes que estão brincando. Ele aparece sempre ao longe, assim, meio borrado, porque, claro, gente, nenhuma imagem é em alta definição, né? É o grande mistério das teorias da conspiração, que todo mundo que tira foto desses seres, né, sempre tira foto borrada, sempre coloca um blur, a gente nunca sabe por quê. Então aparece lá aquele homem esguio lá muito longe, e conforme essas cenas, né, apareceram, muitas outras começaram a aparecer, e junto dessas outras, dentro dessa creepypasta, muitas histórias começaram a aparecer também. Como, por exemplo, rituais de invocação, né? Porque falavam que ele era um ser de outro mundo. Então, existem alguns fóruns, né, dedicados a, olha, é assim que se invoca o Slenderman, né? E as pessoas começam a contar histórias dos relatos do que é ver este homem sem rosto, a sensação, né? E a história começou a ser fomentada porque, justamente, por aparecer essas histórias do Slenderman, as pessoas queriam mais e mais. Porque o ser humano, ele é naturalmente curioso. Então, se aparece uma coisa dessas, é claro que quem tem gosto pra coisa vai correr atrás e vai procurar relatos ao longo. E se você procurar agora no YouTube, você vai achar diversos vídeos que, teoricamente, o Slenderman, ele aparece. Inclusive, se você procurar agora no Google, você vai encontrar imagens, inclusive históricas, que parecem arremeter lá da Idade Média, se não me engano, algumas caricaturas, né, algumas figuras no qual teoricamente pareceria o Slenderman. Mas assim, teoricamente, né? A gente nunca sabe. E aí, a ideia é que diversas culturas consideram, em teoria, a existência desse ser. Mas até agora, nada muito comprovado. Até nesse ponto que a gente está conversando.
E a história do Slenderman, ela começou a evoluir, né? Na internet, assim como a Beta falou, né? Então, além dessas possíveis referências históricas, que aí quando você vai procurar as histórias da origem, aparecem algumas histórias do século XVI, de um suposto esqueleto alongado, né, que começou a aparecer em alguns vilarejos, e aí você tem até fotos de supostas lutas, né, das pessoas para expulsar esse esqueleto alongado. Como a história também começou a tomar outros contornos, né? Assim como a Beta falou que começaram a aparecer essas histórias de como invocar o Slenderman, e eu acho engraçado que virou uma espécie de loira do banheiro, né? Com alguns rituais de você chamar e acender vela e não sei o quê. Mas ele começou também a ganhar uns contornos de como se ele conseguisse possuir as pessoas, né? Então vocês veem algumas histórias que aparecem algo que eles chamam de proxies, né? Que é como se ele conseguisse telepaticamente entrar na sua cabeça e te provocar a fazer coisas, né, que você não quer fazer. A história começa a ficar cada vez mais assim, complexa, né? Deixa de ser só a criatura lá que aparece pra começar a ter esse contorno mais paranormal mesmo, né?
E assim, dentro desse contorno paranormal, a gente acaba abrindo um leque para muitas coisas, né? Existem pessoas que falam que o Slenderman, claro, seria um alienígena, claro, né? Porque não faltaria nesse canal falar de alienígenas. Então, há uma ideia que ele seja, até por conta do formato do corpo dele, né? Por essa habilidade de formar tentáculos atrás também de vez em quando. Então, essa capacidade dele de se metatransformar e pela fisionomia dele ao longe ser muito semelhante a um alienígena, é claro que existem muitas teorias na internet que falam que o Slenderman, ele não é desse planeta e que ele estaria aqui. Oi.
Tem uma semelhança com história de abdução também, né? Eu vi uma pessoa fazendo esse comparativo, né? Que a pessoa, quando ela encara o Slenderman, ela, nos relatos, né, que a gente tem pela internet, a pessoa sente uma confusão mental, às vezes ela não consegue se mexer, né? Geralmente isso acontece à noite, em lugares isolados, que é parecido com o que as pessoas que relatam abdução também contam, né? Que é uma sensação de perda de noção de tempo, noção de lugar, que elas não se sentem como se elas estivessem no controle do corpo delas, né? Tem algumas coisas parecidas, e aí por isso que eles falam que pode ser um extraterrestre.
Exato. E assim, eu acho que dentre as teorias, essa é a que mais me ganha.
Sim.
Sendo mais sincera.
Se a gente tiver que escolher uma, acho que essa é que faria mais sentido.
Acho que essa eu acho que me ganha. Acho que essa é a minha preferida, essa é a top 1. O que mais você achou, Paty?
Ah, então, né? Indo pro lado paranormal, tem uma teoria que eu achei super interessante também, que mistura a cultura tibetana com a creepypasta. Bom, a gente vai comentar um pouquinho aqui depois sobre a origem do Slenderman, né? Algumas outras histórias aí que envolveram ele na vida real. Mas o fato é que o Slenderman nasceu na internet, né? Assim como o Momo, outras grandes creepypastas aí, o Slenderman surgiu lá. Só que essa teoria, ela se baseia num conceito que isso existe mesmo, tá? Esse conceito da cultura tibetana realmente é real, tem isso na cultura deles, que é do Tupa. E o que seria um Tupa? O Tupa, ele é uma criatura que é materializada pela força do pensamento humano. Então existe isso lá na cultura tibetana, que é algo que, como se você mentalizasse tanto uma coisa, e aquilo vai entrando tanto na mente do coletivo, que é como se você conseguisse trazer criaturas, trazer coisas de um mundo mental para o mundo físico. Tem até alguns estudos sobre tupas, né? Tem um bastante antigo, da década de 20, se eu não me engano, que é de uma pesquisadora americana, que ela foi para o Tibete estudar os tupas, E aí ela conta, nesse livro, que ela conseguiu materializar uma figura que era como se fosse um mongezinho, né? Ela imaginou um mongezinho, ela conta que imaginou um mongezinho alegre, né? É, bem assim, aqueles estereótipos daqueles mongezinhos que a gente vê de decoração, sabe? São bonitinhos e risonhos e tal, e ela imaginou aquilo. E ela disse que começou a fazer os exercícios lá de meditação, imaginar essa figura, e que ela começou a ver e outras pessoas também viam aquela criatura, que realmente ela conseguiu materializar. Mas qual que é o problema do Tulpa, que eles contam isso lá na cultura tibetana? A partir do momento que você traz essa criatura do mundo imaginário para o mundo real, você não controla mais o que ela vai ser. E assim, o Tulpa, ele tem a personalidade dele, então você pode começar imaginando ele de uma forma e quando ele se materializa, ele se torna outra coisa. E é o que acontece no relato dessa mulher. Ela começa a falar que esse Tulpa começou a ficar perigoso, né? Então ele começou a fazer umas brincadeiras meio perigosas, ele começou a ser maldoso com as pessoas, né? E aí ela começou a ficar com um pouco de receio daquela que ela tinha criado. E aí, no final, ela fala que teve que fazer todo um ritual, que ela não explica qual foi, pra meio que eliminar o Tulpa, fazer ele voltar, né, só pro mundo ali, espiritual e não estar mais materializado. Mas as pessoas que acreditam nisso falam que, de tanto as pessoas ficarem falando no Slenderman, criando essas histórias e pensando nisso, né, é um risco de trazê-lo para o mundo real. Então ele se tornar um Tulpa, né? E ele vir mesmo para o mundo real e aí sim ele começar a interagir com as pessoas. E por isso essas histórias podem não ser mentiras. Ele realmente pode agora ser uma criatura real.
Ai, o mundo já tem tanta desgraça. Precisa disso também? Ah, precisa não, meu gente. Não, tá bom o jeito que tá, né? Tá ruim, mas tá bom.
Tem, entendeu? Gente que fala isso do Mothman também. Que o Slenderman ele seria tipo a mesma situação do Mothman, né? A gente já falou sobre o Homem Mariposa, né? O Mothman em outro episódio. Mas que ele também seria isso, uma espécie de Tulpa, né? Começou como uma história e materializaram ele pro mundo real.
Ah, então tá bom, né? Tão falando, a gente acreditando. Não, mas brincadeiras à parte, já pode falar do começo da história?
Ah, vamos, vamos.
Então lá vamos nós, né? Então, vamos para algumas coisas que são mais pé no chão, né? É, lembrando que tudo isso que a gente falou até agora são lendas urbanas, né? São folclore.
Esperamos, né? Se a teoria do Tulpa não for real.
esperamos que o Tulpa seja só um folclore. Né? Esperamos mesmo. Mas a realidade é que o Slenderman ele foi criado digitalmente para uma disputa de fotos modificadas lá em 2009. Então há muito tempo atrás, onde a tecnologia ainda não era lá essas coisas, né? Mas o ganhador, que eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? Do criador do Slenderman?
Eric Knudsen.
Então o Eric Knudsen postou isso, né? Sobre o Slenderman. Acabou ganhando, se eu não me engano. Por conta dessas edições. Se você procurar, aí você dá um Google. Você
tem
vai
as encontrar. Fotinhas aqui.
Ah, tem aí? Bota aí, então.
Essa foi uma das fotos.
Se você não tá vendo, se você tá vendo pelo Spotify, né? Dá um Google aí que você vai encontrar, tá bom?
Mas é uma foto com várias crianças, assim, meio adolescentes, né? Parece que, sei lá, numa saída de escola e tal. E uma figura atrás, né? Essa figura branca atrás com um terno escuro.
Uhum.
E a segunda foto são crianças também em um parquinho. Várias crianças em um parquinho. E também essa figura lá atrás, em umas árvores, né? Com os tentáculos acima de outras crianças.
Uhum. Então, como vocês podem ver, para a época, eram montagens muito boas, né? Então, isso caiu na internet e as pessoas amaram a história de ter essa figura, né, essa lenda. Tanto que começaram a criar-se realmente fóruns com histórias sobre o Slenderman. E foi se criando um fanfics atrás de fanfics.
E o que esse cara fez também de diferente, que foi uma das coisas que fez ele ganhar, é que ele criou legendas, né, pras fotos.
Olha aí.
Então, por exemplo, na primeira foto que a gente mostrou, né, que foi das crianças que supostamente estão saindo de uma escola, né, ele colocou uma legendinha assim, 1983, fotógrafo desconhecido, possivelmente morto. E aí ele colocou uma legenda: nós não queríamos ir, nós não queríamos matá-los, mas o silêncio persistente dele e os seus braços horríveis, né, e seus braços alongados nos aterrorizavam e nos confortavam ao mesmo tempo. E aí, na outra foto... Não, uma delícia, né? Delícia. Uma historinha super tranquila. Super. E aí, na outra foto das crianças, ele colocou a seguinte legenda: uma das duas fotos recuperadas da biblioteca de Stirling. É notável por ter sido tirada, né, a foto no dia que 14 crianças desapareceram, em razão do que foi chamado de Slenderman, né? Aí ele até colocou na legenda, né, que as deformidades da foto são citadas como problemas de luz, né, pelos oficiais. Um incêndio na livraria ocorreu uma semana depois. A fotografia verdadeira foi confiscada como evidência. 1986, fotógrafa Mary Thomas, desaparecida desde 13 de junho de 86. Então ele criou uma historinha por trás, né?
Fanficou, é isso, entendeu? Fez uma fanfic. Fez uma fake news, entendeu? Uma fake news. Mas quem tava participando do concurso da época sabia que realmente era uma coisa feita ali, né? E produzida. Mas quem tava de fora, não. Então essas histórias saíram desse âmbito desse concurso, né? De pessoas que entendiam dessas brincadeiras de Photoshop, né? E passaram, é claro, a fazer parte do imaginário das pessoas. E nisso ele ganhou muitos fãs, ganhou, né? Porque tem pessoas que são fãs. Eu não sei como a pessoa pode ser fã de Slenderman, mas existem pessoas que são. Daqui a pouco a gente vai até contar uma história aqui que é bem pesada. Já vou avisando logo de antemão. Então a gente tem pessoas que são fãs disso, tem pessoas que gostam de criar histórias em cima disso. E tem pessoas que realmente até hoje, por mais que saibam que o Slenderman ele é uma figura que ela é fictícia, as pessoas acreditam. E todas essas figuras que a Patrícia falou aí também, lá de 1600, né? As supostas fotos históricas são todas forjadas também em Photoshop, né? As pessoas compraram a ideia do Slenderman e forjaram essas fotos para poder corroborar com a historinha do Slenderman. Então, é tudo muito bem contadinho, assim, a galera vai e começa a fechar a historinha, né? Então, é um pouco assustador, porque isso leva pessoas que não têm essa capacidade cognitiva de entender que aquilo é fictício a acreditar. E vocês vão entender o porquê que eu tô falando que isso é perigoso. Se você quiser falar, Paty, pode falar. Eu vou comentando.
Ah, então, né? Queria só fazer um comentário, que o Eric Knudsen, que é o criador, né? Ele fez um comentário numa entrevista que eu achei muito interessante. Que ele falou assim, que hoje ele nem... considera dizer que ele é o dono do Slenderman. Ele considera que hoje ele é um gerente disso, porque são tantas histórias que ele não tem controle mais, né, sobre o que falam do Slenderman, o que produzem do Slenderman.
É isso, né? Virou realmente uma lenda urbana e vai ficar por isso. Por mais que saiba que não é real. Deixa eu pegar aqui, então, a história. Então, olha, para vocês entenderem por que que a gente falou que é perigoso, né, você tirar as coisas do contexto. Acho que começa por aí, né? É perigoso tirar as coisas do contexto, porque tem pessoas que não têm cognição para poder entender que aquilo está fora de contexto, que aquilo não é real. Então, aconteceu um caso lá em 2014, se não me engano, né? 2014?
Eu acho que é 2014, 2015.
Isso. Onde três meninas eram muito amigas, todas elas tinham 12 anos, né? Uma delas chama Morgan, a outra chama Nissa e a outra se chama Bella, tá? Tem o apelido de Bella.
Que era a Peyton, né?
Isso, a Peyton. Isso, exatamente, a Peyton. E nisso, duas dessas meninas, a Morgan e a Anissa, gostavam muito da história de Slenderman, mas assim, muito, de chegar a acreditar no Slenderman. E a gente tá falando de crianças de 12 anos, certo? Se você acha importante hoje os pais terem controle de internet nos filhos, é porque muitas coisas que a gente observou antes justificam o porquê desse controle. E essa aqui, essa história é um dos porquês. Então, eu achei aqui super interessante o relato do dia. E eu vou começar a comentar aqui com vocês. Pode ser parte?
Pode.
Relato do dia? Então, vamos lá. Então, assim, ó. Para vocês entenderem, em resumo, o que aconteceu. Essas duas meninas, a Morgan e a Anissa, esfaquearam a Peyton com uma tentativa de invocar o Slenderman. E isso foi lá em 2014, 2015. E em 2017, elas receberam a sentença sobre o crime, tá? Então aqui eu vou começar a contar pra vocês. Então aqui na noite do dia 30 de maio de 2014, na cidade de Waukesha, no estado de Wisconsin, a garotinha Morgan comemorou seu aniversário de 12 anos com a presença das amigas Anissa e Peyton, ambas também com 12. Então, as duas convidadas passaram a noite na casa de Morgan. Na manhã seguinte, as três foram brincar no bosque. E lá em meio às árvores, Morgan esfaqueou Peyton 19 vezes com uma faca de cozinha na sua casa. Após o ataque, Anissa e Morgan fugiram correndo, abandonando a vítima. Embora Morgan tenha sido a autora das facadas, ela e Anissa arquitetaram o crime juntas 6 meses antes. Então a ideia delas era praticar esse sacrifício para que o Slenderman aparecesse para elas na floresta. Arrastando-se, Peyton conseguiu milagrosamente chegar à beirada da estrada, onde foi socorrida por um ciclista. Tá certo? Morgan e Anissa foram detidas algumas horas depois, enquanto caminhavam pela estrada rumo à floresta, onde acreditavam que morava o seu Slenderman. E nisso, na época, foi chocante. Ainda hoje é, né? Mas na época foi chocante. Por quê? As meninas, elas foram interrogadas separadamente, certo? E ambas disseram à polícia que o crime era uma tentativa de agradar o Slenderman, né? E o Slenderman, segundo a lenda, persegue e ataca principalmente crianças em lugares como bosques e matas fechadas. Então o objetivo delas era subir na hierarquia do mundo do Slenderman. Olha que nível chega isso, né? Então, você tem lá a história fictícia, onde as crianças que não têm muito condição cognitiva, e eu vou chegar já e comentar com vocês daqui a pouquinho, não tem muita não tem muita essa cognição, né, de saber o que é verdade e o que não é verdade, pensaram, vamos arquitetar um plano durante 6 meses. Eu tô falando de crianças de 11 anos, tá? Porque a Morgan completou 12 anos nesse dia. Então, assim, são crianças de 11 anos que arquitetaram um crime durante 6 meses baseado numa história fictícia na internet. E elas disseram, por exemplo, que após subir na hierarquia do Slenderman, elas, inclusive, morariam na mansão dele após o assassinato dentro da floresta. Olha só o nível. E elas também disseram que o Slenderman poderia atacar a família caso elas não matassem a amiga. Porque, segundo elas já estavam prometendo a amiga em outros rituais durante esses 6 meses. Por fim, né, depois do depoimento que elas deram para a polícia, a Anissa foi diagnosticada com um transtorno delirante e Morgan com esquizofrenia precoce. E em 2017, Anissa se declarou culpada de tentativa de homicídio em segundo grau e foi condenada a 3 anos de tratamento em um hospital psiquiátrico. Em outubro de 2017, com 15 anos de idade, Morgan fez um acordo com a promotoria. Ela se declarou culpada de homicídio doloso em primeiro grau e, em troca, os promotores não disputaram a afirmação de que sua condição mental na época a impediria de saber se estava agindo errado. Com isso, a Morgan foi condenada a ser internada em um hospital psiquiátrico e o período de internação foi determinado em 2017, e a promotoria pediu 40 anos para ela. Mas eu não sei, porque esse texto que eu tô lendo aqui é de 2017. Eu não sei quantos anos a promotoria deu pra ela. Você sabe, Paty? Você tem aí?
Como olha, você... em 2021, elas ainda estavam pedindo pela liberdade delas.
Olha aí.
Então, eu não consegui encontrar notícias delas atuais, mas em 2021 as duas ainda estavam presas.
Cara, e é muito... Eu olhei no YouTube tem a polícia fazendo o interrogatório, né? Não sei se você chegou a ver.
Não vi o interrogatório delas.
Cara, é muito esquisito. Eu recomendo que vocês vejam, se vocês não têm sensibilidade ao tema, mais uma vez. Mas... você vê que não é natural, é normal. Um comportamento que você esperaria de uma criança saudável, né? Uma condição cognitiva... normal, né? No padrão. Então, é assustador, porque as meninas começam a contar, né, do dia, e do nada, aí o policial deixa ela sozinha um pouco, elas começam a cantar, dançar, sorrir, pular no meio da sala.
É como se elas não tivessem a dimensão daquilo que tá acontecendo, né? Como se não fosse real, né?
Como se não fosse real. Então, assim... ter histórias na internet é muito bom. Todo mundo gosta de uma fanfic. Eu falo que não, é mentira, entendeu? Ficção são os nossos métodos de escape, por muitas vezes, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado do como essa mensagem ela é transmitida e o cuidado também para quem a gente está transmitindo essa mensagem. Porque você imagina, lá em 2009, tá certo que... em 2009, a gente tinha o quê? 20 anos de internet já? Não, menos, né?
Menos.
Internet foi em 99? Então. Então era menos. Então, assim, tinha 10 anos de...
E sabe o que eu acho também? Eu vi uma pessoa comentando esse caso e, na verdade, era um podcast que eu acho que eu já até recomendei aqui uma vez também, que é o Mundo Freak, que é bem legal, eles falam assim de uns assuntos bacanas. E aí, em um desses episódios, eles estavam comentando sobre creepypastas, e eles falaram uma coisa que é muito verdade, que eu acho que é um pouco do que aconteceu aí nesse caso também. A internet hoje, ela é muito mais... as informações são muito mais nichadas. Então, sei lá, se você quer ver essas coisas mais assim, igual a gente aqui que pesquisa pro podcast, você vai no Reddit, você vai, né, nos lugares que você sabe que já são mais nichados pra teoria da conspiração, mais nichados pra esse tipo de coisa. Quem gosta de true crime, tem os podcasts de true crime, tem os documentários de true crime que você vai pesquisar. Mas antes, a internet não era assim, né? Você tava num Orkut da vida, num fórum X, de repente subia uma imagem ali de uma coisa ultra violenta. Não tinha tanto filtro, não tinha tanta coisa. Tanto que a gente, como criança na internet, foi exposto a muita coisa que não era muito saudável uma criança tá vendo. Assim.
Não, gente. Mas, foto do... eu lembro até hoje. Foto dos Mamonas Assassinas quando eles morreram.
Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso. E às vezes você recebia isso num e-mail ou você tava numa rede social qualquer. Não tinha tanto filtro, assim, pensando em criança na internet. Os próprios pais também não tinham a mesma noção que tem hoje de necessidade de olhar o conteúdo, porque eles cresceram sem internet, né? A geração de pais com internet tá sendo agora, né? Dos pais que conheceram a internet antes e estão educando crianças, tá sendo agora. Então, eu acho que o acesso a isso era mais fácil e era mais indiscriminado, né? E isso, eu acho que contribuía também para ter um pouco dessa confusão de realidade e fantasia, né?
Exato. Então, aqui, ó. A internet foi criada em 89. 2009, realmente eram 20 anos de internet.
Uhum.
Então, assim, É um período curto, até todo mundo ter acesso, né? Foi criado em 2009, todo mundo ter acesso.
Não era barato, né?
Em 2009, a gente já tinha mais, muito mais acesso. A gente já tinha.
Mas você não tinha smartphone, por exemplo?
Não tinha.
É, você acessava a internet na sua casa, no computador ali, você não tava, né, com, na palma da mão, né?
Era o quê? Era o Nokia com cobrinha.
Exatamente.
Nokia com o jogo do cobrinha, entendeu? Era aquilo, era o tijolar, né? Muito bom, né, falar nisso. Aquele durava. Aquele celular durava. Os de hoje, olha...
Não, quem tem deve estar funcionando até hoje.
Deve estar funcionando até hoje. se você tá ouvindo e você tem, manda um recado pra gente falando que você tem.
Você ainda funciona.
Você ainda funciona. Se você usa ainda pra jogar o jogo da cobrinha.
E aí você fica pensando, né? Uma criança que já tem uma tendência a ter um problema desse, né? É, como no caso delas, né? Que já tinha ali uma condição especial, né? De ser mais vulnerável a esse tipo de coisa. E ainda sem filtro nenhum.
Exato. E é por isso que, por exemplo... Eu gosto de pegar esse exemplo, né? Do Slenderman. E tentar projetar hoje. Porque por mais que a gente esteja... inchado, como você mesmo falou, né? Eu acho que ainda falta tanto pra gente poder acertar esses filtros. Falta tanto. Gente, hoje criança tem Instagram, né? Sendo que o Instagram, um dos pré-requisitos é você ser maior de idade. Né?
Então, TikTok. Pais,
TikTok. YouTube. YouTube, ele tem o Kids, né? Ele tem um filtro pra Kids. Mas assim, se o pai não sabe mexer no filtro, a criança fica exposta.
Aí, quanta coisa já passou no filtro, né? A própria situação da Momo mesmo, que a gente comentou aqui. Tinha vários vídeos que apareciam no meio do YouTube Kids.
Perfeito, exatamente. A Momo é outro exemplo também de que o filtro, ele falha. Mais uma vez, né? Um contexto de creepypasta, porque também é um creepypasta, né? A gente viveu isso recentemente, né? Comparado ao Slenderman, então tá mais fresco na nossa memória. E também tiveram várias crianças que ficaram traumatizadas com esse meme, porque é um meme, né? Pra mim é um meme. Então, traumatizadas com a Momo. E daí pra frente, muitas coisas a gente começa a se questionar, né? Porque. Como é que você vai ter controle? Como é que você vai colocar esse filtro? Até quando você vai ter esse filtro? Porque, por exemplo, ó, você tem já 11 anos, né? Infelizmente, cometeram esse crime já crianças, né? 11, 12 anos são crianças. Hoje, uma criança de 11, 12 anos não é tão criança assim, né? É um adolescente já. Então, até onde você coloca esse filtro? Como é que você coloca esse filtro? Você vai isolar a criança? Porque toda criança hoje tem TikTok. Você vai isolar ela dos amiguinhos? Tem essa também, né? Você vai isolar? Você vai dar aquela clássica das mães, né? Você não é todo mundo! Não é? Você não é todo mundo! Não vai usar! Vai usar! Você não vai ver, mas vai usar. Infelizmente é assim.
Não, e assim, se a criança não tem, ela vê o do amigo, da escola que tem, enfim, é muito difícil, né, você conseguir fazer essa barreira, né?
Exato, é muito difícil, muito difícil.
Não, e o que é pior, né, não é nem só criança, né, a gente vê que tem uma dificuldade, às vezes, até de adultos, né, de diferenciar o que é real do que não é.
Ah, não, mas é, isso aí, né,
então...
eu já acostumado, assim... acostumado.
E o ponto do Slenderman é que ele se tornou uma coisa tão grande que virou algo meio de cultura popular mesmo, né?
Sim, de cultura
popular. Tem filme, tem história em quadrinhos, tem... Se você jogar camiseta na internet, você encontra várias coisas. Toma uma proporção muito grande.
Exato, toma uma proporção muito grande. Eu não sei se as pessoas têm consciência de que essa proporção tão grande também... Isso me pega um pouco também. Por exemplo, né? A gente tá falando, né, que o criador, ele perdeu a dimensão do tão grande que o Slenderman se tornou, né? A figura do Slenderman se tornou no decorrer dos anos. E será que as crianças hoje de 11, 12 anos olham pro Slenderman mesmo com acesso à informação e entendem que aquilo não é real? Né? Ah, tem tanta coisa que me faz questionar. Esse isso aqui é um ponto muito, muito que me pega muito, assim, do filtro infantil, até onde ir, como ir.
Porque é um pouco diferente, né, também, a gente é de uma geração que pegou a transição, né, entre analógico e internet, então eu vejo que as pessoas que pegaram essa transição, elas têm uma visão muito mais clara daquilo que... Até do que postar, do que não postar, que tem coisa que é melhor você não postar, né? Agora, para uma geração que já cresceu online, aquilo faz parte da vida deles, né? Então, eles enxergam de uma outra forma. Já não tem uma divisão mais tão clara do que é a sua vida fora da internet e dentro da internet, né? E é engraçado que a gente tá começando a ver os reflexos agora, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa quando adolescente, alguma bobagem, e ela posta e tá online. E depois, quando ela tá mais velha e vai buscar um emprego ou vai entrar numa universidade, aquilo volta.
Exato, à tona.
Volta à tona, né? Ou às vezes algum conteúdo que ela postou, lógico, a gente muda a vida inteira. Às vezes alguma opinião que ela tinha quando ela era adolescente volta depois, né? E causa imensos transtornos. Então é bem delicado isso mesmo. E eu acho que é uma coisa que a gente ainda não tem resposta. Porque ainda não tem uma experiência, né, disso.
É, então a gente vai saber quando a gente tiver terminado de criar os nossos filhos, nossa geração, tiver terminado de criar os nossos filhos. E daqui 20, 30 anos a gente vai ver as consequências, assim, olhar de frente e falar, olha, a conclusão é essa, por enquanto.
É, por enquanto. Né? É. Porque a internet também vai evoluir. Né? Aquilo que a gente conhece como internet hoje, daqui 10 anos, pode ser completamente obsoleto já.
Exato. Vamos ver o que o ChatGPT fala sobre Slenderman. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Um momento. Tá bom.
Inteligência artificial, né? Uma coisa que há 10, 15 anos não era algo tão acessível assim, online, né? Que você entrava numa página tipo um ChatGPT e...
Ah, aqui, ó. Ele já vem com a resposta aqui, ó. O Slenderman é uma criatura fictícia que se tornou popular através da internet. Ele é retratado como ser alto, esguio, sem rosto, vestido de terno preto. Slenderman foi criado como parte de um concurso de fotos em edição no fórum Something Wolf em 2009 e rapidamente se espalhou pela internet, gerando histórias, vídeos, jogos e até mesmo filmes. Olha aí.
Ah, mas ó, ponto pro ChatGPT, já destacou que é uma criatura fictícia.
Exatamente, uma criatura fictícia, né, gente? Porque a gente sabe que daqui a pouco a tendência é que o ChatGPT domine o Google. Quem vai responder é o ChatGPT. Então, assim, ChatGPT, olha, já foi sucesso. Gostei. Muito bom. Ah, eu acho que é isso.
É isso, saímos de Slenderman para reflexões sobre privacidade e internet.
Pois é.
E bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Na semana que vem a gente volta aí com mais teorias da conspiração para vocês.
É, gente. Agora eu vou ficar pensativa, pensando no assunto aí dos filtros infantis e das consequências da ausência deles, talvez. É, vamos ver o que o futuro nos aguarda. Então, um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!
Tchau, tchau!